Senado, Câmara e TCU mantém site para que cidadão acompanhe gastos com obras da Copa de 2014.
Senado se prepara para novo concurso público.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Você pode acompanhar os gastos de dinheiro público das obras da Copa de 2014.
A Rede de Fiscalização da Copa, uma iniciativa do Senado, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União, mantém um site na internet que pode ser acessado por qualquer cidadão. A reportagem é de Adriano Faria.
www.senado.gov.br/fiscaliza2014. Por meio desse site, os brasileiros poderão saber como está sendo gasto o meu, o seu, o nosso dinheiro na construção e reforma de estádios, em aeroportos e outras obras de infraestrutura para o Mundial do Brasil. Presidente da Subcomissão do Senado de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014, Cícero Lucena, senador do PSDB da Paraíba, resume a iniciativa em uma palavra: transparência.
É fundamental que todo o envolvimento dos recursos públicos, a participação da administração pública, ela seja transparente da melhor forma possível para que todos possam acompanhar.
O internauta poderá acompanhar os relatórios dos órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas da União, e fazer denúncias de irregularidades. Também poderá acompanhar as notícias das obras, como a polêmica em torno do estádio que será usado para os jogos em São Paulo. O deputado Silvio Torres, do PSDB paulista e presidente da Subcomissão da Câmara de Fiscalização do Mundial de 2014, espera maior participação popular no debate desse problema, que pode tirar da Copa a maior cidade do país.
Essa questão pessoal, que claramente está influenciando a decisão do comitê organizador de não dar chances ao Morumbi de sediar, essa é uma questão que começa a ser política, ela é menos questão de recurso. Eu acho que é importante que a gente continue alertando para que haja uma pressão de opinião pública e aí todos se envolvam.
A Rede de Fiscalização da Copa é formada pelas comissões de fiscalização do Senado e da Câmara, pelo Tribunal de Contas da União e pelos Tribunais de Contas dos Estados e das cidades que vão sediar os Jogos do Mundial. Repetindo o endereço, www.senado.gov.br/fiscaliza2014.
O Tribunal de Contas da União concluiu que as providências em infraestrutura que o país deve tomar para receber a Copa do Mundo de 2014 estão atrasadas. E isso preocupa o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná.
Por isso, ele pediu ao governo mais empenho para evitar o que aconteceu no Pan-Americano do Rio de Janeiro em 2007. Naquele ano, houve necessidade de se firmar contratos de emergência a um custo muito mais elevado para garantir a realização dos jogos.
Além da rede de hotelaria que não está preparada para receber os torcedores e profissionais que vêm ao Mundial, o país tem aeroportos operando acima da capacidade e estradas, estádios e sistema de telefonia inadequados.
As preocupações do futebol nacional transcendem a preparação do melhor time para a Copa de 2014. Esta é uma missão para o Mano Menezes, o técnico da nossa seleção. A infraestrutura é adversária do Brasil na Copa 2014. Essa é, inclusive, a visão da própria FIFA, não é uma visão oposicionista no Brasil. Um dia após o término da Copa da África do Sul, a FIFA advertiu que falta tudo para o Brasil ter condições de sediar o Mundial de 2014.
A comissão especial encarregada de organizar um novo concurso público para o Senado vai se reunir amanhã. Confira os detalhes com a repórter Érica Christian.
O presidente da comissão especial que vai organizar o próximo concurso do Senado, Bruno Dantas, explicou que o número de vagas e os cargos ainda serão definidos. Segundo Dantas, que é consultor-geral da Casa, os diretores terão de informar a lotação atual e a necessidade de novos servidores de cada setor. Além disso, a Secretaria de Recursos Humanos deverá entregar um levantamento sobre a quantidade de servidores que pediram aposentadoria. Após esse mapeamento, a comissão vai vai apresentar um relatório com as necessidades de novas contratações. Bruno Dantas lembrou que o aumento no número de pedidos de aposentadoria já está provocando desfalques em muitos setores do Senado. Segundo ele, a comissão defenderá que as novas contratações sejam para áreas-fim, que lidam diretamente com o processo legislativo, como a Secretaria-Geral da Mesa. O consultor afirmou que se o concurso não for realizado, o Senado terá uma minoria de servidores efetivos em seus quadros.
Se não fizermos um concurso imediatamente, nós correremos o risco de ter no Senado uma quantidade de servidores comissionados, ou seja, que não possuem vínculo permanente com o Senado Federal, muito maior do que de servidores de carreira. E isso não é conveniente, isso não é adequado em nenhuma organização da administração pública. O que nós vamos fazer é apenas equilibrar essa balança.
A comissão especial, que conta com a participação de 9 servidores, terá o prazo de 60 dias para apresentar o relatório final.
A senadora Selma Elias, do PMDB, pediu ao Senado que aprove um empréstimo de US$ 90 milhões que seu estado, Santa Catarina, pretende obter junto ao Banco Mundial.
Ela explicou que o dinheiro vai financiar o projeto Santa Catarina Rural, Microbacias 3, que está em fase final de análise pelos órgãos governamentais.
Segundo Selma Elias, o projeto vai abranger todo o estado e beneficiará 150 mil famílias da área rural.
A ação do projeto Santa Catarina Rural busca, senhores, desenvolver a competitividade das propriedades rurais catarinenses, desenvolvendo o empreendedorismo, a sustentabilidade econômica e ambiental e, consequentemente, melhorar a fonte de renda das nossas famílias.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB, elogiou o governo da Paraíba por ter contratado uma empresa para fazer os estudos iniciais sobre a viabilidade da implantação de um porto de águas profundas no estado, na cidade de Lucena.
Para o senador, esse porto é necessário e vai ajudar no desenvolvimento do estado, que poderá então receber navios de 70 mil toneladas ou mais, que só podem atracar em portos com pelo menos 13 metros de profundidade.
Segundo Roberto Cavalcante, o porto também vai permitir a exportação e importação de produtos pelo estado, bem como minérios produzidos na região nordestina.
Mas para que isso se concretize, o senador alega que será necessária também a construção de um ramal da ferrovia transnordestina até o porto.
Com esses empreendimentos, estaremos dando partida a um polo de desenvolvimento na Paraíba, ancorado na movimentação do porto e no transporte de mercadorias que o viabilizem. Nada mais justo para um estado carente como a Paraíba.
O senador Ademir Santana, do Democratas do Distrito Federal, conclamou o eleitor a votar conscientemente nas eleições de outubro próximo.
Para ele, é preciso que todos analisem cuidadosamente cada candidato. Observem as propostas, o seu passado e só então deem o seu voto.
E se o eleitor se arrepender, lembrou que no caso dos deputados, ele terá 4 anos para modificar a sua escolha. Mas no caso dos senadores, o prazo é de 8 anos.
Para analisar os nomes dos candidatos, para fazer uma análise aprofundada e dar o seu voto consciente, um voto estudado, porque você, eleitor, é que é o selecionador da classe política futura que dirigirá o país.
O senador Musarido Cavalcante, do PTB de Roraima, lembrou os 56 anos da morte do ex-presidente Getúlio Vargas, que se suicidou em 24 de agosto de 1954.
Ele lembrou que Getúlio criou o Partido Trabalhista Brasileiro e implantou no país as leis trabalhistas, a carteira de trabalho, o Ministério do Trabalho e a Previdência Social.
Esse foi realmente o presidente que cuidou da parte social para valer. Cuidou de colocar na legislação o que de fato era necessário para garantir ao trabalhador a condição de ter dignidade, de ter respeito. Os princípios do trabalhismo fizeram-se presentes em todos os momentos em que Getúlio Vargas ocupou o poder, valorizando os trabalhadores numa sociedade ainda marcada pelos resquícios do escravagismo, ou seja, pelo aviltamento do trabalho.
Musarido Cavalcante lembrou ainda que Getúlio Vargas também implantou a justiça eleitoral e o voto feminino. No campo econômico, Vargas iniciou a industrialização do país e criou empresas importantes como a Petrobras e a Vale do Rio Doce.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.